Mas elas de volta na Popular FM, mas elas com a parceria da loja Casarão Verde, que está com a quinzena da blusa e da camiseta. Três peças por apenas R$50. Você paga em duas vezes, com desconto especial de 25%, ou em 10, ganha 10% em seis parcelas, na Casarão Verde. Também Univate, seja a referência. Ser o melhor é questão de escolha. Pós-graduação Univate são 40 cursos de especialização em seis áreas do conhecimento. Doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, você está sentindo falta de mudar, dar aquele up na autoestima? Converse com a doutora Rita Sotelo, marque uma consulta, tire todas as suas dúvidas sobre os procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3748-3761 ou 3762-1113. Mas elas de hoje recebe Milene Vargas, palestrante, formada em programação neurolinguística. E falando em formação, você teve aí a oportunidade de buscar conhecimento, interagir com um dos maiores mestres na área da PNL. Como foi essa experiência?
Nossa, Lu, foi muito incrível mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer dois cursos com ele, que é o criador da PNL. Para quem quiser saber um pouquinho mais aí, o nome dele é Richard Bandler, um americano. Esse aqui foi o grande doido, né? Que começou a estudar a questão da modelagem, que a gente chama na PNL. Entender que tipo... Qual é o modelo de sucesso? E quando eu falo sucesso, é sucesso no conceito individual de cada um, né? Da Lu é um, da Miriam é outro, da Milene é outro. E cabe a mim, né, identificar quem são, por exemplo, as pessoas que podem me inspirar para sucesso. E não tem certo, não tem errado, cada um com as suas escolhas, né? E aí a gente entra na questão da disciplina, né? Assim, de entender, bom, mas se eu quero... E isso é importante, gente, é quase... Esse nosso bate-papo aqui é quase uma aula de coaching, né? Quase um processo
Atenção,
de mudança.
Atenção, ouvintes.
Olha só.
Aula grátis de coaching.
Aula grátis de coaching agora. Vamos lá. Como é que a gente faz, por exemplo, se você quer atingir, tá identificando na sua vida uma área, um resultado que não tá bom, seja na tua área financeira, seja no teu relacionamento, seja na tua vida profissional, enfim. Se você tá identificando que tem algo que você deseja mudar, que não tá legal, você não tá contente com esses resultados, você precisa, a partir disso, começar a identificar como que você quer ficar. Qual é o relacionamento, então, que você quer ter? Que tipo de relacionamento que você quer ter? Você precisa se pautar por você, não adianta olhar para o vizinho. Ah, eu quero aquilo que o vizinho tem. Não é assim que a coisa funciona, porque aquilo que o vizinho tem serve para o vizinho, não necessariamente para você. Você pode até concluir depois, não, mas é o tipo de relacionamento realmente que eu desejo. Aí entra e a gente vai para o processo de mudança. Né? Então, primeiro eu tenho que ter claro quem são os modelos que para mim funcionam, quem são os modelos para mim de sucesso que realmente estão alinhados com a minha essência.
Isso é tão real que se a gente fizer uma análise, um bate-papo com diferentes pessoas, a gente percebe que as pessoas não refletem muito sobre isso.
Não.
Há um tempo atrás, num bate-papo informal com uma amiga, ela me colocava assim que o relacionamento não estava legal e bah, que estava ali na iminência de terminar aquele relacionamento. E me surgiu na hora assim... Tá, mas eu acho eles tão perfeitos, tanta sintonia, tantas afinidades. Claro, meu olhar de fora, né?
Claro. Uhum.
Eu não tenho direito de julgar. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, mas que tipo de relacionamento tu esperas pra ti? Tu pretendes ter um novo relacionamento? Que tipo de relacionamento? Daí ela olhou pra mim e ela disse, não, eu não vou encontrar ninguém que combine tanto comigo quanto ele.
Olha,
eu não
só
pensei sobre o tipo de relacionamento que eu quero, eu só sei que esse aqui não tá bom. Cara, daí eu pensei, mas como? Tipo, se não tá bom, mas eu não sei dizer que tipo de relacionamento eu espero. O que eu espero de um relacionamento?
É exatamente o que a gente tá falando.
Será que
as
eu não
pessoas,
posso construir isso?
Exatamente, as pessoas não sabem o que querem. Na maioria das vezes, eu não vou aqui colocar todo mundo no mesmo saco. Muita gente sabe bem, tem bem claro o que quer pra si. Mas a grande maioria que chega na minha frente em consultório... Ou via Skype lá. É, e aí, o que você deseja? Eu não sei. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei qual é o modelo de relacionamento que eu
só
quero.
Só sei que não tá bom.
Mas até porque, assim, ó, vamos imaginar que a maioria das pessoas chegou na hora de trabalhar, por exemplo. Aí você consegue um emprego numa área que não era necessariamente aquilo que tu queria, mas tu não tem muita escolha. Tu
Exatamente.
Acaba entrando numa empresa. E tu vai trabalhando e vai conseguindo evoluir ali, mas tu não para pra pensar, né?
Uhum,
às vezes tu para muito tarde, ou demora muito tempo pra fazer essa reflexão. Eu imagino que tenha muito poucas pessoas que tenham tido tempo ou instrução pra parar e pensar no que querem.
Sim.
Antes de começar, como num relacionamento, né? Tu vai te envolvendo, mas sem pensar muito antes o que tu quer.
Porque é muito emocional e não vai ali estabelecer dificilmente vai estabelecer esse diálogo antes.
Exatamente. E o que que acontece? Pegando os dois exemplos, servem tanto para relacionamento quanto para trabalho. O que que acontece? As pessoas, quando se conhecem, elas só olham aquelas partes boas. E muitas vezes, aí que tá, eu entro num relacionamento, eu tô carente de atenção, eu tô querendo um carinho. E todo início de relacionamento, ele pressupõe agrados, né? Então, eu vou receber agrados, ele vai me mandar uma caixa de bombom, ele vai me dar uma flor e por aí vai, e aquilo vai me seduzir. Só que eu tô tão envolvida, eu tô tão carente, eu tô tão necessitada daquela atenção, que eu não vou olhar para as outras coisas. Eu não vou olhar se realmente essa pessoa tá alinhada comigo nas crenças, tá alinhada comigo nos comportamentos. Aí passa aquela fase do momento, aí a gente consegue olhar para aquelas coisas. Puxa vida, ah, mas ele bebe demais. Ah, mas ele não tem compreensão comigo. Ah, mas ele isso, mas ele aquilo, mas ele etc, etc. Mas isso aí apareceu desde o começo. Você não percebeu, você não estava querendo.
Não foi ele
ver.
Que mudou.
Não foi
ou
ele
ela
que mudou.
Ou
ela que mudou. E aí, ou então ele começa a reclamar. Ah, porque ela me cobra demais, porque ela isso, porque ela aquilo. Mas ela sempre, desde o início, deu todos os sinais. Só que a gente não quer perceber, porque a gente está envolvido naquela emoção. Então, é um exercício, de novo, de disciplina. De olhar para aquilo que está acontecendo. E não só perceber as questões positivas, mas também perceber a pessoa como um todo. E aí entra a questão, assim, as pessoas são como são, né? Ninguém é 100% perfeito, ninguém é do jeito que eu idealizei, o que eu sonhei.
Nem eu mesma consigo ser como eu gostaria que o outro fosse.
Exatamente, nós não somos perfeitos, por que que a gente vai querer que o outro seja? E ainda, exatamente do jeito que eu quero, porque quero, porque quero. Não funciona assim, né?
E sobre a disciplina, você coloca a disciplina como uma das chaves para todas as mudanças que a gente almeja, para todos os projetos e metas. Essa disciplina é diária?
Diária.
Escrita no papel ali, assim, bonitinho, pra lembrar na geladeira, com uma fotinho.
Não necessariamente,
Lu. Pode ser escrita na mente da gente.
Pode sim, ser, pode ser escrita na mente.
Tem que acessar a mente, daí.
Tem que acessar a mente, exatamente. Então, pode ser através de foto, pode ser na mente, pode ser através de agenda. Trabalho muito, né, com a questão da agenda. Ou seja, aí entra de novo assim, bom, o que que a gente quer? Vamos pegar o exemplo lá de atividade física, por exemplo, né? Que é, muitas vezes, o calcanhar de Aquiles aí de muita gente. Para que a gente tenha uma saúde física, até mesmo mental, mas vamos lá, uma saúde física ou um corpo que a gente queira, né, a gente precisa de hábito. A gente precisa de disciplina. O milagre, ele não vai acontecer. Então, eu preciso estabelecer para mim. Bom, quantas vezes por semana eu vou querer? Eu tenho que estabelecer lá na frente, minha meta. Daqui a um ano. Ok, eu quero estar assim. Tanto no corpo, quanto financeiramente, como no relacionamento. O que que eu preciso fazer? Tem um
plano.
Um plano de ação antes. Esse plano não é de um dia, gente. Esse plano não é de uma semana.
E quando falha uma vez, não tem que desistir também,
né? Não desiste,
né?
Faz parte.
E a coerência entre... aí entra a disciplina, eu imagino. Porque a coerência entre o que está programado e a atitude. Porque,
exatamente,
na verdade, eu posso querer emagrecer 10 quilos. Mas se eu não estiver disposta e com o desejo de abrir mão, se esse sonho não for tão importante, se essa meta não for importante o suficiente para que eu abra a mão de beber, de comer, de confraternizar, de continuar me alimentando em excesso, não vai, não vou atingir aquela meta, porque eu não vou estar disposta a abrir mão daquilo ali.
De novo, a gente entra na questão da dor ser maior do que o prazer momentâneo. que acontece? Muitas mulheres, elas resolvem emagrecer quando tomam um pé na bunda do namorado. Ele daqui a pouco chama de gordinha ou de porque tu não tá assim, ou acaba percebendo, tu não te cuida, e ele acaba trocando por uma mulher mais jovem, ou vice-versa. O que que acontece? Aí cai a ficha, aí a mulher se cuida, aí muda, vai pra academia, faz uma dieta, fica linda e maravilhosa. Ou seja, o que que aconteceu pra mudança? Foi a mudança pelo, digamos assim, pelo amor que a gente chama? Não, foi pela dor. Né? Então ela precisou passar por um processo de dor e sofrimento pra daí então fazer uma grande mudança e transformação. Exatamente o que tu tá dizendo. Entra na questão da de pesar as escolhas. Né? De avaliar assim, tá, mas eu vou abrir mão do quê? Do meu chocolate, da minha bebidinha, em troca do quê? Essa relevância a gente precisa descobrir.
É individual. Então a gente pode entender que aquela frase, porque Deus quis assim, não é. Sim, na minha vida nada dá certo, é porque Deus quis assim.
Mas
é que deve ter uma coisa guardada no futuro.
A culpa, né?
Mas era
que eu ia dizer, é mais fácil, bota pra Deus.
Ah,
né?
Eu sou
toca
assim
pra Deus,
é porque eu sou de família. Né? Eu tô acima do peso, não é porque é de família, de genética, não tem o que fazer.
Ah, não tem o que fazer.
Ah, não, na minha família
eu fui criada
sempre teve
assim,
muito problema.
Eu não consigo mudar meu comportamento.
É a coisa mais fácil para as pessoas não assumirem a responsabilidade da sua vida. Está comprovado, existe um livro chamado A Biologia da Crença, que é um... Olha só, é bem o que tu está dizendo, Miriam. É um biólogo que fez toda uma avaliação, uma investigação do ponto de vista até quando ou até quanto, né, os nossos comportamentos, os nossos resultados, eles são derivados do nosso DNA ou daquilo que a gente pensa. E ali ele comprova totalmente, a não ser, claro, síndromes, né, que realmente, tirando as doenças, as questões genéticas. Agora, toda essa questão de comportamento, ela é totalmente passível de mudança desde que haja desejo.
Comportamento é a nossa temática do último bloco, na sequência, após o intervalo.